Quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Olá, bom dia! Estamos aqui juntos com o nosso programa Minha História na Rádio Seara FM 102,7, Rádio Seara, uma sintonia de paz. Desejo um excelente final de semana para você com muita paz, alegria. E isso você só encontra em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E neste momento você vai conhecer a história de alguém que foi alcançado, resgatado pela graça do Senhor Jesus. Estou falando do nosso amigo Vitor Lopes. Prazer, Vitor, receber você aqui na Rádio Seara. Seja muito bem-vindo.
Amém, João Lucas. Eu desejo também um ótimo dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Sem dúvida, é uma honra de hoje estar aqui, de hoje o Senhor ter me proporcionado estar aqui junto com você, falando um pouco de como o Senhor transformou e mudou a minha vida. Eu sempre vinha acompanhando, sempre acompanho os programas da Rádio Seara e sempre gostei de escutar a minha história. E em alguns momentos eu praticando ali, montando algumas próteses, alguns dentes, eu olhando, escutando e falando e pensando comigo mesmo. Um dia ainda eu vou lá, um dia o Senhor ainda vai preparar o momento.
E chegou, né?
E chegou. E o Senhor, Ele preparou. Que é uma oração respondida. Então, quando a gente conversando com Deus, sempre é uma oração.
Com certeza.
E foi respondida. Hoje ela se conclui, graças a Deus.
Beleza, então qual é a sua profissão? Você fala em prótese aí, né? Explica pra gente aí um pouco de quem é o Vitor, pra quem não lhe conhece, ter uma noção breve de quem é o Vitor Lopes e daqui a pouquinho, obviamente, os detalhes da sua história.
Pronto, o Vitor, hoje ele não é protético ainda, mas o Senhor ele tem preparado o caminho, eu estou cursando, é um curso de prótese dentária, para brevemente estar auxiliando a minha irmã. Para quem não conhece, é a doutora Raílio. E para a gente estar caminhando junto. E eu sou filho do Gilberto. Para quem conhece o meu pai, de tempos atrás, ele é o que tinha um bar próximo ao Shopping Center. E após teve uma loja de peça de moto ali próximo, em frente à BG Pneu. E hoje ele é chamado Gilberto da Rinodê. E a minha mãe, né, que amo muito também, que o nome dela é Roseli. Que foram os três realmente que foram a minha base junto com Jesus para mim até aqui hoje. E o meu ministério, João Lucas, eu faço parte da família Bíblica em Cristo, que hoje está na dirigência do nosso pastor presidente, o pastor Cleito, um homem de Deus que tem ajudado e fortalecido muito a minha fé por intermédio de testemunho e por instruções.
Muito bem, vamos conhecer então a história de vida do Vitor Lopes, daqui de Nova Russas. Fica ligado conosco aqui no programa Minha História, na sua Rádio Seara FM 102,7.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bem, Vitor, vamos começar então falando aí da sua infância. Você nasceu, viveu aqui em Nova Russas nos seus primeiros anos de vida?
Sim, João Lucas, eu nasci e me criei aqui em Nova Russas. Minhas raízes são daqui, meu pai, minha mãe. E desde criança, né, estudei em colégio público, nunca tive contato com um colégio particular.
Eu lembro de você no Monsenhor Leitão.
Isso, pronto, como a gente estava conversando, no Monsenhor Leitão. E no Moço Leitão era bem imperativo, fazia parte da galera do fundão. Realmente, assim, dos que gostavam da bagunça. E por intermédio de fazer parte de tudo isso, me encaminhei por caminhos e por veredas que me levaram a situações de sofrimento e de tristeza.
Então você deu trabalho para os seus pais?
Bastante. Mais ou menos, assim, uns 10 anos.
Isso começou mais ou menos com qual idade?
12 anos de idade.
Então, até os 12 anos, um garoto comum?
Normal.
Brincando, estudando.
Assim, eu costumo muito falar para os pais, em aconselhamento com alguns pais, porque tem alguns que vêm me perguntar como fazer, o que acontecer, como se direcionar com eles. E eu respondo sempre, mais ou menos comigo. Eu comecei muito novo a namorar, com essa faixa, de 11 para 12 anos, já querer ter namorada. E por intermédio disso, eu caio o rendimento nos estudos, porque eu, em vez de eu pensar em estudar, eu tava pensando era em querer namorar.
Uhum. Só curtir a vida.
Só curtir a vida, nesse ritmo. E aí, com isso, eu conheci o cigarro, por intermédio de algumas amizades. Depois, pós isso, o álcool. E com o caminhar de um tempo, com o caminhar do tempo, em questão de pouco tempo de um ano, eu já estava já utilizando drogas ilícitas.
Então, assim, tão rapidamente, né, você foi se afundando, né, com vício.
Adentrando sem pretensão de ver, de imaginar o que iria acontecer lá na frente. Tudo era uma brincadeira, tudo era uma curtição de um momento.
Começou na escola isso aí?
Começou na escola.
Essa influência?
A influência começou nas escolas, com alguns colegas, como eu disse no início, a galera do fundão e... vamos fumar cigarro, vamos beber, vamos matar aula, vamos fazer isso. E tudo isso eu fui, me deixei ser levado, porque realmente me agradava.
Uhum.
Não é porque eu dizia assim, eu era o diferente e aí obrigado. Não, me agradava.
E seus pais perceberam logo de cara ou você conseguiu camuflar ali no começo?
Eu creio que assim, que todo pai, toda mãe, ele cria uma suspeita de todas as situações que estejam acontecendo com o seu filho. Mas eles se prendem em não querer acreditar que aquilo está acontecendo com o seu filho. Porque eles criam uma escama diante dos olhos. Porque eu creio que o pai ele olha para o filho como um tesouro.
Uhum.
E ele olhar para aquele tesouro e ver aquele tesouro se perdendo, aquele tesouro...
Enferrujando,
né? É algo que entristecedor. Então os olhos dele continuam vendo ele como... um tesouro que continua a brilhar para ele e uhum. que uma hora vai passar. E mais comigo, eu consegui camuflar, consegui com certas atitudes, criei um bom manejo de manipulação. Uma das coisas que eu peço muito a Deus para que eu consiga perder totalmente uma das características que eu constituí no meu caráter adictivo de uhum. todo o tempo, que é a manipulação. E com o passar desse tempo, João Lucas, eu cheguei no fundo do poço. Cheguei até o crack.
Até o crack. Que é uma droga, assim, eu não tenho... geralmente o crack é superior à maconha, né?
A diferença do crack é porque a destruição dele, ela é a curto prazo. Ele demonstra rapidamente... Uhum. A destruição e a devastação que ele traz.
Geralmente o pessoal começa com cigarro, como você começou, né? Aí parte pra maconha, né? E aí vai
se afundando. A porta de entrada de todas as drogas é o álcool.
Terrível, então, né? O álcool realmente destrói vidas. E você que tá se envolvendo com álcool, cuidado, tá aí. Você pode se afundar cada vez mais, mesmo que não tenha essa intenção, mas vai acabar se afundando. E os pais que... tem filhos que talvez já entraram, né, nesse mundo do álcool, devem ficar com os olhos bem abertos. Lembre-se, só Jesus pode nos libertar completamente do poder do pecado.
Nós somos movidos e o nosso cérebro ele é movido por prazer. Ele compõe 2% do nosso corpo, mas ele consome 20% do oxigênio do nosso corpo e ele tem mais de 150 milhões de neurônios. E ligações. E dentro dele existe um hormônio que é chamado dopamina, que é o hormônio do prazer. Muitos chamam do amor.
E somando a isso, né, a gente vê a questão da pecaminosidade do homem, né? Porque ele vai buscar geralmente prazer naquilo que desagrada a Deus, né?
Sem dúvida, com certeza.
Então aí nesse tempo você se envolveu e como foi o desenrolar dos dias ali?
Com o passar do tempo, João Lucas, com tudo isso, eu... eu consegui ainda, por um bom tempo, eu consegui ainda manter um ciclo de amizades, de boas qualidades, pessoas boas que por muito tempo continuaram ainda próximos a mim. E eu, com o passar do tempo, eu mesmo escolhi me afastar de todas elas, porque o uso da substância química, ela faz isso. Ela faz com que você se retraia, você se recue para um ambiente que você fique sozinho, porque até tanto você cria uma vergonha de quem você é, de quem, como você está vivendo, mas você não tem a capacidade de conseguir se libertar. Porque é algo que é espiritual, porque a doença em si, hoje ela é considerada pela OMS como uma doença, mas ela age no espiritual, no físico e no social.
Isso é verdade, porque o ser humano, como Jesus falou, ele é escravo do pecado, né? Então, Cristo pode transformar, pode mudar.
Sem dúvida, sem dúvida. E o Senhor, ele me tocou. Ele me tocou. E ele já tinha me tocado muito. E ele já tinha me tocado antes. Eu me lembro que eu tinha 13 anos e veio e o Filipão. Ele veio cantar aqui, louvar aqui no Mirante.
Sim, eu lembro.
E eu me lembro que todos os ingressos parece que tinham sido vendidos. E o meu pai e minha mãe tinham viajado para o Rio de Janeiro. Só tava eu e meu pai em casa. E ele tava preparado para sair. Pra rua e eu ia ficar em casa sozinho. E tinha uma garota do lado da nossa casa que tinha um ingresso que ela não ia mais. E eu chorei pedindo ao pai, pedindo pra que ele comprasse aquele ingresso pra mim, porque eu queria escutar.
Peraí, mas eu quero entender o que aconteceu até chegar aí, né? Como você foi tocado assim pra ouvir a palavra de Deus dessa forma?
Do nada.
Simplesmente Deus tocou no coração
O Senhor, ele fez da forma dele, que a gente não consegue entender. Ele falou assim: pai, eu quero ir. Compro o ingresso dela. Ele disse: não compro não. Compro o ingresso dela e enchi meus olhos de lágrima, aquele desejo de ouvir o testemunho do Filipão. Eu acho que é porque já havia já um ano que eu já vinha caminhando por um caminho que já era doloroso.
Ah, como foi esse ano aí? Até que ponto você chegou, né? Como foi o dia a dia com seus pais, né? Vivendo essa realidade de drogas.
Assim, eu vivia uma realidade assim, tranquila. Porque eu nunca fui de responder eles, eu nunca fui de brigar, de discutir. Se eu chegasse de que qualquer outra forma, eu entrava dentro do meu quarto e ficava calado, não discutia, não respondia a eles. Não debatia pra não ouvir, pra tanto não expor a minha realidade. Então, no caso, se eu chegasse em uso de alguma substância, no final seria concluído que seria o álcool. Que eu tivesse bebido alguma coisa disso. Ou, quando eu utilizava qualquer tipo de substância, eu ficava na rua até o ponto de ficar mais ou menos sóbrio para poder retornar para casa. E aí eu continuei caminhando dessa forma e mantendo por bastante tempo.
E você, em algum momento, pensava na morte? Na morte em si ou na vida após a morte, com essa realidade aí de drogas?
Em diversos momentos, João Lucas, eu, assim, até antes de eu aceitar Jesus, e após, porque Deus, ele usou várias pessoas para dizer para mim que o Senhor tinha um propósito na minha vida e que ele iria me usar nos planos dele, que ele queria que eu fizesse parte do reino dele. E ele, em diversos momentos, o Senhor falou comigo e eu não acreditava. Mas quando eu chegava a um certo ponto de vários dias usando droga, por uso de substância, eu parava e pensava, e até mesmo eu preparado para usar a substância. Eu, antes de acender, eu parava e olhava para ela e pensava e falava em voz alta. Eu falava assim: Senhor, se o Senhor tem um plano, um projeto para a minha vida, por que que o Senhor não muda logo? Por que que o Senhor não faz logo? O que é que está faltando acontecer ainda? O que é que precisa ainda eu sofrer mais para mim poder conhecer o Senhor e viver o que o Senhor tem prometido para mim? Ou não será muito mais fácil o Senhor tirar a minha vida? Não é muito mais fácil eu morrer? Porque se o Senhor me ama tanto e tem um projeto para mim e planos para a minha vida, para que deixar eu tanto tempo sofrendo?
Uhum.
E por muito tempo eu caminhei com essas perguntas. Por muitos anos da minha vida, eu me encontrei com essas perguntas. Porque eu tentava de todos os momentos. Porque, João Lucas, assim, eu cheguei a um ponto que eu detestava o uso do crack. Eu detestava. Eu odiava o que ele causava na minha vida, o pós-uso. Eu odiava o gosto, tudo. Tudo eu odiava. Mas algo me prendia a ele. Algo me prendia a ele. Tanto que eu cheguei em uma fase da minha vida que eu passei por 3 internamentos. Eu me internei em 3 clínicas de recuperação.
Aqui mesmo no Ceará.
Aqui mesmo no Ceará, mas na mesma. Uma eu passei no primeiro internação, eu passei 4 meses. Na segunda eu passei 3. E na terceira eu completei 1 ano.
Você buscou ou os seus pais
incentivaram? Na primeira foi por incentivo dos meus pais. Vim embora. Eu passei os primeiros 4 meses lá, passei os primeiros 4 meses na clínica e eu vim achando que eu era o super-homem. Que eu podia fazer tudo. Andar em todos os locais, falar com todas as pessoas, conviver em todos os ambientes, me prostituir e fazer tudo o que eu queria fazer porque eu já tinha conseguido vencer. Mas com 48 dias após eu ter saído, eu tive uma recaída. E com isso, eu retornei novamente para a clínica. Aí passei mais 3 meses nela. Com 3 meses, na minha primeira visita, eu vindo para casa, tive outra recaída.
Eu tenho uma curiosidade a respeito desses locais de recuperação. Como é que funciona? Tem palestras, tem trabalho manual?
Sim. Dentro da comunidade terapêutica, a que eu estava, o nome dela é Leão de Judá.
Uhum.
Ele é um ministério internacional que hoje tem 54 casas de recuperação dentro do Brasil e hoje ela tem sede em Cuba. E, assim, nós começávamos 6 horas da manhã com um toque, que era o sino de acordar, para levantar, para estar preparado, para 7 horas ter o primeiro culto, o culto da manhã.
Ah, interessante. Então, eram evangélicos, né, que tomavam de conta?
Éramos evangélicos. Certo. Evangélicos. A Bispa Cristiane e a Bispa Simone, que são as diretoras, uhum, hoje da Leão de Judá, do Ceará e do Rio Grande do Norte. E 6-7 horas da manhã, tínhamos que estar no culto. Se não tivéssemos lá na hora, falta.
Uhum.
Era tomado por falta. Escrito numa lista para o final da semana ser cobrado com alguma disciplina. 9 horas após o culto, tinha o café da manhã, 8 horas da manhã, que era uma hora de culto. Após o café da manhã, a gente ia à laboterapia, que a gente chama de terapia do amor, que é onde a gente ia limpar a casa, ia organizar tudo, varrer, juntar o lixo, fazer toda a limpeza da casa. Após isso, a gente tinha um tempo para tomar um banho e depois disso, 10 horas, começava a primeira aula. Ou era uma temática sobre droga, para você conhecer a substância de consumo, conhecer estratégias e formas de você conseguir combater a vontade e os pensamentos destrutivos.
Para tentar conscientizar a pessoa da situação,
sim,
que está, né?
Sim, então, porque geralmente a maioria dos usuários e as pessoas que usam qualquer tipo de substância, eles acham que eles não são dependentes dela. E para a literatura, um alcoólatra, para ele já estar entrando num estado de alcoólatra, ele só precisa fazer essa pergunta. Quando alguém chamar ele para uma festa e ele pergunta, vai ter bebida? Se ele fizer essa pergunta, ele já está entrando em um estado de alcoolismo, sem ele mesmo perceber. Então, assim, dentro da comunidade, ela veio a me ensinar todas as estratégias de como eu conseguiria viver aqui fora sem o uso da substância. Combater os pensamentos destrutivos, que no caso, os pensamentos que me levariam ao uso da substância. Porque geralmente, João Lucas, o uso da droga em si é só a cereja do bolo. É só a cereja do bolo, é o toque final.
Uhum.
Como eu falei, o espiritual, o físico e o social. Primeiramente, você cai espiritualmente, você deixa de orar, deixa de buscar a Deus, de ler a Bíblia, uhum, de ter uma conectividade com o Senhor. E a partir daí, o seu físico, ele passa a ter forças para poder combater contra você.
Com certeza.
E aí, quando chega até o social, que você chega ao uso e atinge todas as pessoas ao seu redor. Mais ou menos a literatura ela fala que quando alguém, um usuário, entra novamente no uso da substância, ou quando as pessoas sabem que ele usa, atinge até 40 pessoas que estão ao redor dele. E todas essas pessoas que convivem e presenciam viram codependentes. Que a codependência é o usuário, é a pessoa que participa da doença, mas não usa a substância, não sente o prazer da substância.
E na comunidade, você ouviu a palavra de Deus, então, a algum momento a palavra tocou no seu coração ou não?
Sim, sem dúvida. Os cultos, eles eram feitos pelos internos. Eram os internos que já estavam mais tempo e eles viravam auxiliares, e auxiliares viram monitores. Hoje o monitor da Leão de Judá é o Nonato, um nonatinho que veio, que era um morador de rua. Hoje ele está há 16 anos que ele está limpo, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E ele dá aula em faculdade sobre a dependência química. É um cara incrível, incrível mesmo. Você vê que o Senhor transformou totalmente. Ele chegou da rua pesando 30 quilos. O outro foi o missionário David, que também, da mesma forma, ele chegou da rua e hoje ele tá, eu acho que mais ou menos nessa faixa também de tempo que tá limpo. E o outro é o Fernando, que também, ele é de Tianguá. E todos foram transformados e os cultos eram providenciados pelos próprios internos.
Uhum.
Mas, assim, dentro da casa existe uma guarita, que é chamada de propósito. Que ele começa 7 horas da manhã e termina meia-noite. E cada um dos internos tinha que ter tinha no nome uma folha, o horário dele ir pro propósito.
Certo.
E ele tinha uma hora para ler a Bíblia, para orar, para buscar a Deus e ter esse momento com ele fora os cultos.
Uhum.
Mas o que me marcou mais,
momento individual
com Deus. O que me marcou mais, João Lucas, dentro da comunidade, Foi eu estar um dia deitado na cama e eu parar e pensar dessa forma: eu só sairei daqui quando os meus próprios pensamentos me deixarem de me perturbar, deixarem de me dominar. E foi isso que eu falei na primeira internação.
Uhum.
E eu não consegui cumprir. Nem na primeira e nem na segunda. Na segunda vez, quando eu saí, João Lucas, como no fato, voltando atrás, no que a gente falou antes, como eu detestava o uso dela, da substância em si, que era a minha de preferência. Quando eu saí da casa de recuperação, eu saí não acreditando mais. Não quero saber mais de Deus. Não quero mais saber de igreja. Eu não quero saber mais de tentar. Eu vou ficar fumando só maconha e vou segurar e vou passar bom tempo. E passei. Sustentei um bom tempo só utilizando a maconha. Fumava para poder tirar a vontade do uso do crack. E com o passar do tempo, eu passei a consumir muita maconha para poder conseguir ficar limpo. Mas só que chegou até um dia que eu não consegui me conter. E eu caí novamente na substância. Como a Bíblia fala, um abismo ele sempre puxará outro abismo. Então eu tive outra recaída.
Ou seja, você tentou evitar um pecado com outro pecado.
Com
né?
outro pecado. Com outro pecado. Porque eu saí altamente egoísta. E eu sempre fui egocêntrico, uhum. Sempre quis ser o principal, o primeiro.
Uhum.
E tanto que as pessoas até às vezes falam assim: ah, o fulano ele sabe demais, tudo fulano sabe, tudo o Vitor sabe. Então, algum tipo de conversa, acontece assim, todo mundo fala às vezes isso. E eu sempre fui dessa forma, e eu oro a Deus para que Deus me transforme. Essa é uma parte de liderança, E eu tentei fazer dessa forma, tentar tampar o sol com a peneira, sem conseguir. E aí, João Lucas, cheguei a um certo ponto que eu passei uma semana em uso de substância. Uma semana desaparecido, fora de casa. Uma semana sem dormir, uma semana sem comer, só em uso de substância. Só em uso. E eu cheguei... eu cheguei a um certo dia que eu passei uma noite junto com um ser humano que infelizmente sofre pela mesma situação. e nós dois dentro de uma casa, armados, e dentro dessa casa, e vendo o bicho e aquela coisa toda, e ele que me fornecia a substância. E eu, após isso, saí da casa dele e fui para uma pousada. Me instalei nela aqui em Nova Russas e fiquei em uso lá.
Quando você fala vendo bicho, você tá falando de alucinações, né?
No caso, não. Vendo demônios mesmo. Vendo demônios mesmo. O mundo espiritual, ele se abre após o uso da substância. Via demônios em cima da telha, próximo a mim, falando vamos matar ele. Vamos, chegou a hora, é o momento. Eles falam e acontecem realmente. E o mundo espiritual, ele se abria. E eu cheguei e eu fiquei dentro dessa pousada por uns 2 dias, mais ou menos. E eu fiquei devendo R$80 pra esse rapaz. Fiquei devendo R$80 pra ele e eu falei pra ele que eu iria pagar no final da semana. E eu creio que ele foi até a casa dos meus pais e falou onde eu estava. E foram eles três. Foram eles três até a pousada e eu acordei com a minha mãe batendo na porta. Batendo na porta e vários palavrões e altamente indignada pelo que tinha acontecido. E ela abriu, eu abri a porta e baixei a cabeça e saímos pra fora. E eu peguei e falei pra ela... Pra eles dois que eu tava devendo, que faltava eu pagar R$80 a ele. Aí ela olhou pra mim. Eu creio que foi. Essas palavras não foram ditas de coração, mas foi algo que foi necessário que acontecesse. Ela olhou pra mim e olhou pra ele e falou assim: ele tá lhe devendo? Pode matar. Eu não vou pagar a conta de ninguém, não. Aí eu tava na moto dela, ela subiu na moto junto com meu pai, foram embora e ficou eu e o traficante sozinho. Só nós dois. E aí o cara olhou pra mim e naquele momento ele poderia, né, ter... já que...
Concretizado, né?
Concretizado as palavras. Realmente que ninguém quer, então não vai dar certo. E antes disso ele falou assim pra mim, quando eles saíram. Ei, o cara... O cabeça lá tá precisando de um carro. Se a gente for roubar o carro e esconde o carro, e ele dá tantas gramas de droga pra nós dois e fica tudo certo. Eu disse, não, mano, eu vou pra casa. Ele disse, pois sobe aí na garupa da moto, que eu vou te deixar em casa. Foi e me deixou em casa. E eu entrei em casa e... Aquela confusão toda e aquela zoada por eles estarem indignados, eu não os culpo, né? Por bastante tempo sofrendo e tentando comigo, já duas internações e mais de 9 anos de luta. E eu creio que eles se desgastaram bastante, mas nunca me abandonaram, nunca me abandonaram. E eu creio que aquelas palavras, elas foram direcionadas por intermédio de Deus para que eu pudesse acordar. E eu fiquei com aquelas palavras na minha mente. E eu fui pra casa, dormi, acordei de manhã, botei algumas peças de roupa dentro da minha mochila e fui pegar meus documentos que eu guardava com meu pai, e eles me esculhambando, e eles falando, e eles assim, ele já vai pegar as roupas, já vai vender pra usar droga, e isso e aquilo, e eu calado. Me dê meus documentos, e eu não tinha R$1 no bolso. Tinha R$1 no bolso. E saí de dentro de casa, caminhando pro sentido o Hotel Mandacaru. E fui caminhando.
Saída pra Fortaleza. Não conhece bem aqui.
Saída pra Fortaleza. Porque a Leão de Judá fica em Calcaia. E eu saí com um objetivo de ir pra Leão de Judá. Mas antes de... Voltando um pouco, que eu me antecipei. Antes disso, João Lucas, dentro da pousada, a noite antes, durante o período da madrugada, eu arrodeado de vários demônios dentro do quarto. Eu os via conversando. Não era alucinação. As pessoas, uns dizem, é porque tava um modo de falar, porque tava doidão.
Tem gente que vai dizer
tava,
que é isso, né?
Tava vendo o bicho, mas realmente era. Realmente era porque eu vi eles se movimentando. Se eu ficasse num canto, eles batiam na porta. Se eu ficasse debaixo de alguma coisa, eles subiam em cima.
É uma realidade, né? A Bíblia diz que nós não pertencemos. É uma realidade. A Bíblia diz que para ser filho de Deus tem que crer em Jesus como Senhor e Salvador. Quem ainda não creu em Jesus como Senhor e Salvador é filho do diabo, de acordo com a carta de 1 João. Então, 1 João, você pode ler essa carta, você que está em casa. A Bíblia fala que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nós somos escravos do diabo, filhos dele, até o momento em que Cristo vem e nos liberta do seu poder. Então, creia em Jesus e seja livre na pessoa de Cristo.
O Senhor Jesus, ele fala que o fardo dele é leve e que o seu jugo ele é suave. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Mas aí...
Sim, aí nessa madrugada...
Aí nessa madrugada, João Lucas, eu falei assim, Senhor, me dá uma oportunidade de te servir de novo. Faz de um jeito que eu possa te servir de novo. E parei, fechei a boca e continuei a usar. Foi e aconteceu tudo que eu já vinha contado. Uhum. A mãe bateu na porta e tudo aconteceu e me entregou à morte.
Isso é interessante porque, assim, não há fundo do poço que a graça não possa alcançar.
Não, não
né?
existe. Não,
não
existe.
Há pecador que Deus não possa resgatar. Você pode estar no fundo do poço, como o nosso amigo Vitor, né, mencionou aqui, estava com as drogas ali, né, sendo usadas, né, estava usando drogas, rodeado por espíritos maus, mas... Nada disso pode impedir o agir de Deus, né? Se você clamou pela graça de Deus, porque Deus já estava tocando em seu coração, né?
Não, sem dúvida. E eu clamei a Deus realmente do fundo do meu coração, uhum. Porque eu não queria estar ali. Eu não queria aquilo para minha vida. Quando eu chegava ao ponto de estar no meio do uso, eu olhava e falava para mim e para Deus, Senhor, esse ambiente, ele não é pra mim. Ele não é pra mim. E, João Lucas, eu saí caminhando pra saída de Fortaleza com a convicção que eu iria chegar na Leão de Judá. O valor da internação na Leão de Judá custa R$1.200 por mês. A mensalidade.
Certo, mas como foi? Você conseguiu pegar uma carona ou um ônibus mesmo?
Vamos lá. Vamos entender o poder de Deus. E eu saí com a convicção de ser curado.
Uhum.
Caminhando, cheguei em frente ao Altar Mandacaru, eu dei a mão pra alguém parar e ninguém parou. Passei assim alguns 10 minutos debaixo do sol e ninguém parou e continuei caminhando. Fui até em frente ao armazém da Leitão Móveis. E parei de frente da sombra de um poste que tem desse lado direito, que dá pra frente do armazém da Leitão Móveis. E fiquei em cima do meu fio. Baixei a cabeça e meti a mão na mochila. Aí abri o zíper e fechei. Quando eu levantei a cabeça, parou um mototáxi bem na minha frente. E ele perguntou assim, quer uma carona até o peixe? Porque o senhor, ele sabia que eu ficando... no meio da estrada, ninguém iria me dar carona.
Uhum.
E aí ele me levou até o segundo quebra-mola que existia.
Olha aí,
no
mototáxi, né? Que trabalha com isso, oferecendo carona.
Parou e ele parou e voltou pra trás. Ele só foi lá, me deixou e voltou pra trás.
Interessante, viu?
Voltou pra trás.
Nossa, o cara não tava nem indo pra lá, não.
Ele veio, parou e perguntou se eu queria uma carona até o peixe e ele deu a volta quando eu desci e pronto. E aí eu parei na frente de um bar de um abençoado, que ele tava deitado numa rede, João Lucas, e eu comecei a dar a mão e ele pedindo carona. E ele perguntou o que que eu tava fazendo, se eu tô atrás de uma carona. Aí ele falou assim, ninguém dá carona a ninguém não, desiste. Tudo bem, continuei dando a mão. Aí eu tava com a camisa nova dentro da mochila, com a etiqueta, eu tava até imaginando, se eu conseguir vender ela, eu consigo comprar uma passagem em algum transporte pra eu poder conseguir chegar até lá. E eu ofereci a ele: irmão, quer comprar uma camisa nova e tal? Tirei de dentro da camisa e mostrei a etiqueta. E ele: não quero não. E continuou se balançando na rede, falando assim: ei, irmão, desiste, que não dá certo não. Volta pra casa. E eu dando a mão: desiste, cara. Desiste, que não vai dar certo. Volta pra casa, que ninguém dá carona a ninguém não. E passou tempos e tempos falando isso. Aí eu olhei, parei, João Lucas, e olhei pra, eu me virei e olhei pra ele e falei assim, e bati no peito: irmão, eu não desisto, sabe por quê? E apontei o dedo pro rosto dele: porque eu sei o Deus que eu vou servir. Eu sei a quem eu vou servir. Por isso eu não desisto. E com que eu fechei a boca, eu dei a mão, o carro parou no quebra-mola, João Lucas. Inacreditável. O cara baixou o vidro e perguntou: tá indo pra onde, filhão? Aí eu assim, eu imaginava assim, eu vou pedir caronas em curtos, em curta distância, que é pras pessoas não sentirem medo ou alguma coisa do tipo.
De pouquinho em pouquinho chega lá, né?
De pouquinho em pouquinho eu vou chegar lá, nem que certos trajetos eu vá caminhando. E eu dei a mão e ele: vai pra onde, filhão? Eu disse: irmão, tô querendo uma carona até a Cruzeta. Esse cara, eu não conheço onde é a Cruzeta, não. Mas eu tô indo sentido Santa Quitéria.
Melhorou.
Aí eu: tá ótimo. O sentido é esse mesmo. E antes a gente, antes de passando por Catunda, ele, a gente começa conversando contando a vida do outro, isso. E eu... ele pegou e parou e perguntou assim: mas, filhão, tu tá indo pra onde mesmo? Eu assim: cara, eu tô indo pra Fortaleza. Aí ele falou assim pra mim: eu também tô indo pra lá.
Olha só, cara.
Eu legal. Também estou indo pra lá. Eu baixei a cabeça e falei: inacreditável, senhor. Incrível. E a gente foi até Fortaleza, ele me levou. A gente foi até Fortaleza, ele me levou até o terminal da, próximo ao terminal da Parangaba. A gente parou no posto Shell, a gente desceu e ele falou assim: vamos ali comer alguma coisa? Se não, cara, eu quero não. Tu já me ajudou bastante. Se não, vamos, eu sei que tu tá com fome. Aí fomos, entramos dentro da loja de conveniências, comemos alguma coisa e saímos. Ele abriu a carteira e me deu R$20. Me deu um abraço e falou assim: vá lá, meu irmão. Eu não sei o que você tem que fazer na sua vida, mas vai dar certo. Pronto, foi embora. Nunca mais eu vi esse cara. E nunca mais eu vi esse mototáxi.
Provisão de Deus, né, cara?
Provisão de Deus incrível. E eu fui, peguei os R$20, peguei o ônibus e fui pra Leão de Judá. Chegando na Leão de Judá, um dia de sábado de manhã, um dia de sábado já, aí começou, bati no portão, quem atendeu foi o seu Luiz, um dos auxiliares, que era interno também. E dia de sábado, a diretora, ela não fica na clínica, ela só trabalha de segunda a sexta, que é a Rosane. E ela não está lá, e ela era a única que poderia dar autorização que eu entrasse dentro da clínica.
Uhum.
Então, o que eu imaginei? Eu vou dormir aqui no portão. Quando for segunda-feira de manhã, quando ela chegar, eu peço pra entrar. E começou a garoar. Já o serenozinho fino e olhando pro céu e bem nublado. E lá é de frente com a praia, eu imaginei. Vai começar a chover forte. E continuei lá. E eu baixei minha cabeça. Quando eu levantei, vinha o missionário David, que era o monitor da comunidade, que tava de plantão no final de semana. E aí ele parou e perguntou: e aí, Vitor, tá fazendo o que aí? Mano, eu quero uma vaga pra mim entrar. Aí ele: entra aí, que eu vou ligar pra Rosane. Aí ele ligou pra Rosane e falou: Rosane, o Vitor tá aqui, quer uma vaga. Explicou e tal. Aí ela: bote ele lá no quarto 4. Pronto, conseguiu uma vaga pra mim.
Muito bom, o que você queria, você conseguiu. Que era entrar na casa de recuperação. Rapaz, impressionante.
O que eu queria, o que eu projetei por alvo, assim, o meu alvo será chegar até lá pra me se tratar e servir ao Senhor. Esse será o meu objetivo. Eu passarei por esse vale, passarei por esse deserto para me chegar até lá. O Deuteronômio 8:2 diz mais ou menos assim: eu te coloquei no deserto para poder conhecer o teu coração, para saber por todos esses 40 anos para conhecer o teu coração. Diz mais ou menos assim. E João Lucas, dentro da comunidade tem 37 lugares. Tinha 37 lugares e estavam 36 ocupados.
Só a sua vaga mesmo.
Só tinha a minha vaga. E após isso, quando eu cheguei lá, eu senti uma paz tão grande, uma alegria, e agradeci muito a Deus, muito a Deus. E aí, os primeiros 4 meses, eu convivendo lá dentro, João Lucas, eu passei um bom tempo, uns 4 meses, sem ter contato com a minha família. Sem ligar pra eles.
Então eles nem sabiam que você tava lá.
Sabiam.
Ah, certo.
Sabiam. Eles sabiam porque eles passaram os 3 dias me procurando, desesperados, procurando, e ligaram pra lá. E um dia de culto, a Rosane me encontrou e falou que eles tinham me ligado. E aí eu te falei pra ela que poderia dizer que eu estava lá, mas eu não queria falar com eles. Porque eu tinha assim... Eu tinha dentro de mim, dessa forma. Eu já fiz tanto mal a eles. Eles já tentaram tantas vezes comigo. Já fiz eles sofrer tantas vezes. Confiaram tantas vezes em mim. Em que daria certo novamente. Que dessa vez daria certo. E eu os decepcionei. E dessa vez eu não quero criar que eles criem expectativas. Para que eles não possam vir se decepcionar de novo. E aí eu passei 4 meses, João Lucas, sem falar com eles. Eles ligavam pra mim e eu falava, não quero falar com eles. Eu quero primeiro me tratar. Eu quero primeiro tratar o meu espiritual. Eu quero primeiro tratar as minhas feridas pra mim depois eu começar novamente um vínculo com eles. Porque eu não quero depender deles pra que eu não venha decepcionar novamente deles. Porque você cria um vínculo familiar de estar lá dentro e a saudade de querer voltar pra casa, é isso e aquilo. E eu não tinha isso. Eu não tinha a saudade de voltar pra casa. Eu não tinha a saudade
de estar aqui. Você tava focado no seu objetivo.
Eu tava focado no meu objetivo e a quem eu iria servir.
Deixa eu perguntar, você se converteu antes disso? Ou foi durante esse tempo de internação ou depois, você lembra mais ou menos? Porque eu vejo que você está disposto a servir a Deus, né? Deus estava trabalhando no seu coração. A sua conversão foi quando, mais ou menos?
A minha conversão, no caso, porque eu aceitei Jesus em 2015.
Certo.
Eu aceitei Jesus em 2015, me batizei. E qual era o meu intuito de eu ter aceitado Jesus, de eu ter me batizado? Era me livrar do uso da droga. Esse era só meu único objetivo.
Você focou em um pecado ali, né?
O meu objetivo é esse, tipo aqui, eu quero essa bênção, que eu vou ficar com ela, e que ele me der, tá massa. Tá tranquilo. E por esse passado desse tempo, essa bênção não aconteceu, ela não veio. Mas aí eu creio que eu me converti no dia que eu saí de dentro de casa.
Entendi.
Com a convicção de quem eu iria servir.
Certo, entendi.
Foi naquele dia que eu...
Que Deus tocou no seu coração, realmente, né?
Não só que ele tocou, que eu aceitei. Que eu aceitei mesmo que ele caminhasse comigo.
Marcante, né?
Mas tão marcante que da forma que aconteceu, que eu tenho absoluta certeza que se eu tivesse saído de casa pra ir fazer qualquer outra coisa, tinha sido uma dificuldade gigantesca.
Interessante como Deus preparou cada detalhe, né? O mototáxi, o rapaz que ele deu a carona, impressionante.
E sem falar, ainda preparou o tentador. No meio do deserto, porque eu vinha de 6 dias de uso de substância. Eu vinha de seis dias sem dormir. E só tinha dormido há mais ou menos 8 horas de sono. E tinha um atribulado constantemente.
Tinha um enviado do diabo.
Um enviado do diabo mesmo. constantemente balançando uma rede, debochando da minha atitude. É como aquela situação, Jesus foi levado ao deserto e, lógico, não me comparando a ele, jamais.
Mas é o nosso exemplo, né?
O nosso exemplo maior. Chegando no deserto, o cara mostrou tudo a ele, transforma pão.
E detalhe, né? Quem enviou Jesus pro deserto foi o Espírito Santo. Ou seja, Deus estava no controle absoluto daquela situação que Jesus estava passando, né?
Daquela situação que Jesus estava passando. E aí, aquele abençoado lá estava de todas as formas. E eu estava psicologicamente, meu irmão,
afetado,
destruído.
Né?
É. Destruído psicologicamente. Eu poderia até, meu irmão, parar e pensar assim, meu irmão, sabe uma coisa? Eu vou voltar e eu vou entrar no crime mesmo. Eu vou fazer o que tem que fazer mesmo.
Porque tinha tudo, né, pra fazer isso naquela situação, né, aparentemente sem esperança nenhuma. No entanto, Deus foi conduzindo, né, cada detalhe.
Todos os pontos, e aí...
Até guardou a sua vaga lá.
E, João Lucas, eu cansei de ver pessoas passar 3-4 dias dormindo na porta pra conseguir uma vaga. Uma semana pra conseguir uma vaga. E sendo que a mensalidade é R$1.200.
Pois é, e aí a mensalidade?
Eu consegui uma vaga social de graça.
Legal.
Pra não pagar nada.
Impressionante.
E, João Lucas, eu consegui vencer dentro da comunidade. E o Senhor, ele me restaurou em diversas áreas da minha vida. Ele me restaurou em diversas áreas da minha vida. E, eu creio que hoje ele ainda tá trabalhando e ainda vai concluir a obra. E esse é um dos testemunhos mais marcantes que eu tive. Esse foi um dos testemunhos mais marcantes que eu tive. E aí, a partir daí, João Lucas, eu aprendi a entender os efeitos da substância, como me privar, como me proteger, com quem andar, com quem falar, e até mesmo falar com quem eu andava antes, mas não com o mesmo objetivo, para ser afetado, mas sim para afetar eles.
Com o evangelho, né, de Cristo.
Com o evangelho de Cristo.
E, Vitor, aí você saiu, seus pais viram a diferença, como foi assim, essa nova relação com a sua família?
Assim, o amor deles por mim nunca diminuiu. Nunca diminuiu. Tanto eu sou o caçula da família e o amor deles nunca diminuiu.
É você e sua irmã, né?
É eu e minha irmã.
Certo.
E o amor deles nunca diminuiu. E eles... E quem foi a primeira visita foi a minha mãe.
Uhum.
O interno, ele tinha o direito de ter uma visita uma vez por mês. O familiar iria visitar ele. Após 3 meses, ele poderia ir visitar em casa.
Uhum.
Mas eu escolhi, como eu não tinha pra onde ir, eu escolhi eu ir passear num shopping, ir pra algum lugar, depois retornar pra comunidade de novo. E a minha mãe veio e nós nos encontramos. Nos reconciliamos, pedi desculpa a ela e pronto, ficou tudo normal.
Graças a Deus.
Nada assim, nenhum empecilho, nem nada. E aí, após tudo isso, após eu me conhecer, após eu me conhecer, João Lucas, e entender que eu era doente e saber que eu precisei ter passado por tudo aquilo, foi aonde eu consegui me libertar. Porque o maior problema, João Lucas, da libertação de um pecado é quando a gente tem vergonha dele. A gente se envergonha dele de uma forma que a gente não consegue falar e nem aceitar que a gente é doente, que a gente é adoecido por ele.
É escravo, né, do pecado.
A gente não admite que sabe que ele tá doendo, sabe que ele tá destruindo, mas a gente não tem a coragem de admitir para outra pessoa que a gente é doente dele, que a gente precisa ser ajudado. E a Bíblia, ela vai falar que todo aquele que confessa o seu pecado, ele alcança misericórdia.
Sim, Deus, é como a palavra de Deus diz, né? Deus, ele é rico em perdoar, tem prazer na misericórdia. Eu já falei, eu vou dizer de novo, não há pecador que Deus não possa perdoar, não há pecado que Deus não possa remover, não há fundo do poço que a graça de Deus não alcance. Se você crer em Jesus como Senhor e Salvador, será salvo e perdoado. E detalhe, quero aqui abrir um parêntese. Tem muita gente que diz, ah, poxa, eu não uso droga, eu não ando matando nem mentindo, eu sou um bom cidadão, eu cumpro a lei. Muito bem, continue assim, sendo um bom cidadão, né, um bom pai de família. Só que saiba que você é um pecador como qualquer outro e precisa de Jesus. Você precisa de Cristo porque nós somos descendentes de Adão, herdamos a natureza pecaminosa, somos desde o nascimento pecadores, merecedores da ira de Deus. Se você não pratica essas coisas que a sociedade, né, vê como algo pesado, drogas, né, quem sabe homicídio, roubo, essas coisas, né, muitas pessoas já passaram por aqui que tiveram envolvimento com essas coisas. Se você não pratica isso, você ainda é um pecador e precisa crer em Jesus como Senhor e Salvador, não é verdade, Bito?
Com certeza.
Deixa aqui o parêntese.
Sem dúvida, João Lucas. E continuando, geralmente as pessoas elas imaginam dessa forma. Uhum. Ah, realmente tinha que ir porque senão ia morrer, ia se acabar.
Uhum.
Mas eu não preciso disso. Mas só que se você fizer um check-up do que é a sua vida, você que paga as suas contas normais, uhum, e fala alguma coisa, você
se
mente.
Acha bom, né?
Que acha bom. Você mente, você engana, você manipula, você...
Não há, o único ser humano que não pecou foi Jesus.
Todos
os outros são pecadores e precisam urgentemente de Deus.
Você fala palavrões, você procura um meio de se beneficiar em cima do sofrimento do outro. E aí, João Lucas... eu creio que ainda muitas pessoas que conheceram a minha vida, que viram a minha vivência dentro da cidade de Nova Russas, muitos ainda me julgam. Muitos ainda me veem ainda como eu era.
Ah, mas Romanos 8, né, versículo 33, também versículo 34, diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós.
Sem dúvida.
Não há mais condenação, né? Os homens podem até julgar.
Sem dúvida.
Mas se temos o perdão de Deus, temos tudo.
Temos tudo.
Existe alguma instância superior a Deus? Não existe.
Jamais.
Pois é.
Jamais. E hoje, João Lucas, eu caminho com isso. Eu caminho tendo a convicção de que Jesus, ele me curou. E para a medicina não existe cura. A dependência química para a medicina ela não existe cura. Mas existe cura. A cura ela é Jesus. A cura ela sempre será Jesus. Enquanto eu estiver junto com ele, eu estarei curado.
Muito bom. Vitor, o tempo passa rápido, né? Estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Sim. Agradeço demais a sua vinda aqui na Rádio Seara. Mas temos uma última pergunta. Sempre encerramos a cada edição do programa Minha História com esta pergunta. Quem é Jesus Cristo para você, Vitor? Quem é Jesus na sua vida?
João Lucas, Jesus ele foi a luz para iluminar os meus caminhos. Ele foi a luz que clareou em meio à escuridão onde eu estava. No lamaçal de pecado, afundado onde eu estava, foi a luz que clareou e me deu uma direção. Porque se não fosse pelo seu amor e pela sua graça incondicional, eu não estaria aqui, sem dúvida, contando esse testemunho. E foi ele que sem dúvida, me deu a capacidade de hoje eu ter a coragem de falar. Porque eu creio que tem muitas pessoas que passaram... já por essa situação.
E estão passando, né?
E estão passando e não têm a coragem de dizer. Porque, João Lucas, uma das grandes barreiras é você assumir que um dia você foi, uhum, algo que todos poderiam odiar e odiavam. Mas essa luz que iluminou em meio às trevas, ela me trouxe para a luz e... Como diz o que está escrito na minha camisa, 2 Pedro 2,9, nós somos geração eleita, geração santa, o povo escolhido para proclamar as maravilhosas virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Muito bom, guarde no seu coração essas palavras, se você quiser ouvir novamente esta edição do programa Minha História, está no site radioceara.com.br. Domingo, 11 horas da manhã, tem reprise. Valeu, Vitor, que Deus te abençoe.
Amém, meu irmão.
Algo a acrescentar?
Não, meu irmão, só quero agradecer, louvar a Deus por essa oportunidade e agradecer a Ele por mais uma oração respondida, como eu disse no começo, de ter chegado até aqui. E agradecer a você pelo convite e agradecer também pelo meu ministério que o Senhor me colocou e pela vida do meu pastor, que tem sido uma bênção, tem sido um ser humano realmente que tem me dado instruções, não só de palavras, mas de vivência. Ele não precisa abrir a boca para me ver Cristo nele. Eu só preciso olhar para ele.
Muito bom. Um abraço aí para o pastor Clayton.
Clayton, é uma
Deus
bênção.
Deus abençoe. Obrigado você que esteve conosco. Valeu, até a próxima. Bom dia.
O amor de Deus pode mudar a sua história.